Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 339 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 278, que rola no próximo sábado em Salt Lake City. Temos um pay-per-view aí na vizinhança. Kamaru Usman, lutador número 1, peso por peso, vai defender o seu cinturão contra Leon Edwards. Tem José Aldo Júnior, Paulo Borrachinha. O card tá fantástico. E para isso, temos o time caseiro desfalcado porque tem acaso, né? Preferiram fazer outra coisa, preferiram estar em outro lugar, né, Lucas Carrano? Uma boa tarde para você que, apesar de tantos erros de português, tantas irritações diárias no nosso trato aqui nos bastidores, pelo menos está aqui, né, Carrano? Pelo menos aparece.
É o maior presente que eu posso dar, é a minha presença, né? E ela tá aqui sempre. Mas é aquilo, eu não tenho surf, Renato, eu não sei mais nada, né? Eu não sei fazer mais outra coisa também para ser requisitado, então não posso dizer que a concorrência tá forte, mas é aquela, a piada não pode morrer. O André tava participando muito, eu achei que, inclusive, aí foram o quê? Uma sequência de 6 semanas, 7 semanas, achei que tava exagerado, agora deu até aquela reconfortada, né, aquele quentinho no coração de saber que o ausente André Azevedo tá de volta, esse personagem aí que marcou a época no podcast.
É verdade, né? Na verdade, ô Carrano, a gente não tem mais nada para fazer, né? A gente só faz isso, queremos expandir nossa atuação e ter mais trabalho? Não, né? Queremos fazer basicamente o mínimo possível e pagar as contas dessa forma. O André não, é um cara que é multidisciplinar, tá fazendo... como é que é o nome daquele evento de surf que ele adorou fazer, ô Carrano? Você lembra?
Cara, eu lembro que era alguma coisa que remetia ao falo, né? Era, não sei se era dick, não sei o quê. Era alguma coisa que remetia ao objeto fálico aí.
O André tem mais o que fazer, tá trabalhando no surf, não pôde estar aqui com a gente. Mas vamos tentar entreter, né, Carrano? Vamos botar essa energia pra cima, vamos levar o público à loucura com opiniões ridículas, né? Basicamente, é o que a gente tenta fazer.
Dan Hooker, listen to me, my brother. Smash you, be careful.
Mas começando aqui, meu querido, do UFC 278, a gente tem algumas lutas interessantes. Eu queria passar com você o Léo Santos. E aí, o Léo Santos, hein, o Carraninho? Vai pegar o Jared Gordon. O Léo Santos esteve invicto, né, no UFC por muito tempo. O Léo Santos já me rendeu um bom dinheiro. Eu sempre lembro dessa história que naquele UFC Conor McGregor e José Aldo, ele era a maior zebra do card contra o Kevin Lee, pagando 6-1, uma coisa assim. Eu botei $60 nele e lá no cassino, né, que eu estava em Las Vegas, e ganhei uma bolada de volta, porque ele nocauteou o Kevin Lee. Mas o Léo Santos, ele foi marcado pela baixíssima frequência, né? Você vê aqui, uma luta em 2016, a próxima em 2019, 2020, uma, duas em 2021, que quando ele aumentou a temperatura, perdeu as duas pro Grant Dawson e Clay Guida, e agora com 42 anos, prestes a completar 43 anos, sendo um dos lutadores mais velhos do plantel, vai pegar o Jared Gordon, que também vem de derrota pro Grant Dawson. Dá pra esperar alguma coisa do Léo Santos, ou Carrano? Ou nessa hora ele tá mais cumprindo tabela e tá no card do José Aldo?
Cara, então, é o seguinte, eu acho que você foi preciso, né? O grande problema da carreira do Léo Santos foi a falta de frequência. Ele lutou muito pouco quando tinha mais a oferecer e, obviamente, isso cobra um preço não só de rodagem, de experiência ali, tarimba, né, dentro do octógono, como principalmente no quanto ele pode avançar. Você fica travado, né? Você vê que ele venceu, mas como cada vitória dele, o tempo dava uma corroída, ele não avançava. Agora vai pegar aí o nosso digníssimo Jared Gordon, que, se eu não me engano, foi umas 2 semanas, saiu um vídeo dele dando um cacete. Não sei, quer dizer, não sei qual site que você anda frequentando aí, né? Eu vi no site Twitter, onde a pornografia, felizmente, é banida, que ele deu uma poada.
É banida no Twitter?
Tá vendo? Ó, isso aí, agora você foi juvenil, hein? Porque eu joguei uma tremenda isca pra saber se você ficava vendo putaria no Twitter e você caiu feito um pato.
Não confirmo.
Mas o Jared Gordon, eu vi um vídeo, pô, dele dando um cacete num cara que tentou, não sei se foi agredir a família dele com um taco de beisebol. Foi tipo assim, bom, maluco, acho que o cara tava drogado, alguma coisa assim, e avançou nele na família com um taco de beisebol, e aí ele mais um outro cara lá deram um safarão nele, tomaram um taco de beisebol e o cara saiu correndo, né? Acho que não deu, mas virou moda agora, né? O Kevin Holland também, então, interrompendo crimes aí, é uma curiosidade sobre o adversário do Léo Santos. Vamos ver se o Léo Santos faz com ele o que ele fez com o rapaz do taco de beisebol, né?
O Léo Santos, só pra ilustrar, ele vai completar 10 anos de UFC e ele tem 10 lutas no UFC, né? Então, uma média de uma luta por ano, teve muitas lesões, teve invicto por muito tempo, vitórias interessantes, venceu do Anthony Martin, Efraim Escudeiro, Kevin Lee, Adriano Martins, Steve Ray, mas, de novo, né? Não conseguia avançar e agora tá mais para se despedir, né? Vindo de duas derrotas e com essa idade. Vamos ver se o Léo Santos tem uma sobrevida. E o Carrão, tem o cara que você gosta muito, né? O Alexander Romanov, invicto no MMA, peso pesado, cara bom, muito bom de wrestling, né? O que você acha dele para essa luta com o Marcin Tybura, que é outro também ali que perambula, né? O Marcin Tybura não tem muita chance, mas é um White Walker, praticamente, né?
É, cara, o Marcin Tybura, ele é o adversário ideal, né? Pra colocar, você tem um talento assim como o Alexander Romanov, né? O da Moldávia, e, pô, cara, ele precisa ir chegando. É, ele fez, acho que se eu não me engano, eu vou até confirmar, porque se eu não me engano, ele pegou em sequência o Jared Vanderá e o Chase Sherman, não foi? Antes dessa luta com o Marcin Tybura. Então, isso. Assim, ele fez o caminho do cara que tá recebendo só a favor, né? Tipo assim, vem aqui. E, claro que, pô, pode dar, ainda mais sendo peso pesado, pode dar merda? Pode. Pode entrar a mão, pode, pô, enfim, tudo pode acontecer. Sempre, né? Pode ser finalizado. Tem um milhão de coisas que podem acontecer numa luta de peso pesado, é muito mais imprevisível. Porém, me parece meio óbvio esse caminho, né? De que estão pavimentando ele ali com caras que são de meio de tabela, que você vai testando a água e vai vendo. O cara tá pronto? Será que dá pra dar um passo a mais? Ele tá avançando nesse caminho. Acho que o Marcin Tybura é uma sequência natural que pode levar o Alexander Romanov a pensar já em adversários mais bem ranqueados e tudo mais. Eu acho que é um cara... Vale muito ficar de olho. É um cara interessantíssimo. Tem essa qualidade aí da luta agarrada, mas ao mesmo tempo tem muita letalidade, né? Não é um cara que... Não é um cobertor molhado.
Não. Muito letal. Se você impressiona, ele tem 16 lutas, 16 vitórias e 15 finalizações, né? 6 nocautes e 9 submissions. Só uma luta dele terminou por decisão, que não foi nem no UFC, né? No UFC, 100% de letalidade. Uma hora e vendo... Ah, não. Na verdade, foi com o Juan Espirro, né? Foi no UFC, sim. Mas fora isso, 100% de letalidade.
É que ela acabou antes, né? Foi isso. Não foi uma luta que acabou antes por conta de um golpe ilegal. Sim. E aí tiveram julgamento. Porque, tipo assim, até assim a luta não foi até os 15 minutos, né?
É, verdade.
Curiosamente.
Foi technical decision, né? E é um nome muito interessante, 31 anos, o King Kong, que é cria do Eagles FC. Eagles FC do Khabib, mas Eagles FC ele foi criado pré-Khabib, né? Enquanto o Khabib ainda não era o dono. É um nome muito interessante nesse peso pesado envelhecido, né? Que pode chegar e ocupar espaços. Meu querido Carrano, chegamos no trio do apocalipse, né? As três lutas principais, começando por José Aldo Júnior versus Merab Dvashilvili. Eu acho que a vitória do Marlon Moraes no último fim de semana sobre o Dominic Cruz é uma boa notícia pro Aldo, porque ele já venceu o Marlon Vera. Ele já venceu o Marlon Vera. E o Aldo, se vence o Merab Dvashilvili, vai depender um pouco do que acontece na luta principal, né? Por quê? Se nas duas lutas, na verdade, se o Sean O'Malley vence o menino Piotr Jan, e ele é muito zebra para fazer isso, fica muito difícil não dar o title shot pro menino mais popular da categoria. Agora, se o Ian vence o Sean O'Malley e o Aljamain Sterling mantém o cinturão, o title shot é do Aldo. E a gente vai ver Ian e Sterling 3 de cara, assim, ninguém quer ver, né? Agora, se vence o Ian e vence o TJ Dillashaw, de repente passa o Ian, porque o Ian vai estar com o holofote nele vencendo o Sean O'Malley. Então, o Aldo precisa aí de uma combinação de resultados e principalmente vencer o Merab Dvashilvili, que é uma luta chata, né, o Carrano? É um wrestler pragmático, vai grudar no Aldo. O Aldo tem boa defesa de queda historicamente, mas também, de repente, tem a idade, né? O Aldo tá mais fim da carreira, o Dvashilvili tá no auge. O que você acha?
É uma luta muito chata, cara. Fosse em outros tempos, eu diria até... E outras circunstâncias, que tem um detalhe, acho que faz bastante diferença aí. É uma luta de 3 rounds, né, Renato? É, se o Divacilivili consegue dar uma amarradinha no Aldo... Ele não precisa quedar, mas vamos supor que ele fica ali na grade durante 1,5 rounds, 1 round e 60% de outro, às vezes é o suficiente pra ganhar a luta, mano. Não precisa fazer muito mais, né, do que isso. A luta de 3 rounds, ela tem essas... A possibilidade de distorção, ela acaba sendo um pouco mais... maior. Isso acho que é o grande risco, assim, porque o Aldo, apesar da idade...
O Aldo, né, peso galo, pode, de repente, ter um corte de peso ruim, não tá tão forte assim, tem a idade, pode ser que o Divacilivili neutralize ele, né?
É, ele possa ter essa vantagem, assim, não precisa nem ser, eu acho que o grande risco é esse, é que não precisa ser 15 minutos disso aí, né? Mesmo que seja um tempinho, se o Aldo conseguir se encontrar, digamos, no terceiro round, às vezes não é suficiente pra virar. Mas, cara, eu sinceramente...
6 minutos. 3 nos 2 primeiros rounds resolve.
Sim, exatamente. Não precisa ser... às vezes, os 3 minutos iniciais ali, os 3 minutos finais do segundo round, ele já é o suficiente pra poder ganhar. Mas eu ainda dou uma vantagem boa pro Aldo, cara. Acho que o estilo de luta é aquela coisa, né? Se você vai apostar na lógica, né? Ou no que é mais provável. E me parece um casamento bem ruim pro Divacilivili, porque é um cara que defende bem queda, que vai judiar, macetar as pernas dele. Então, e o Aldo ultimamente também, ele não só, ele sempre foi muito famoso pelos low kicks, né? Mas agora, principalmente depois que ele tá treinando boxe com o pessoal da Marinha, né, nos últimos tempos, cara, ele tá, as mãos dele que sempre foram muito afiadas, mas mais singulares, o que ele tá lançando de combinações e combinações, assim, rápidas, que bate e sai, estão muito boas. Eu acho que o Divacilivili, acho que não vai dar pé pra ele não, sabe? Vai ser eu ficaria surpreso se ele vencesse, e acho que se ele vencer, inclusive, seria de direito dele falar, cara, realmente eu sou um top dessa categoria, porque o casamento eu acho bem desfavorável aí pro georgiano, colega de treino do Aljamain Sterling.
E tem outra, né? Se o Aldo vence, ele ainda tem a favor o argumento de que temos um pay-per-view no Rio de Janeiro em janeiro e que esse pay-per-view estará esvaziado, né? Foi minha resenha do sábado. Então, o Aldo...
Faz leitura, aliás. Não sou de puxar seu saco. Não faço isso uma vez a cada 2 meses.
Não, mas vai ter aumento, tá?
Mas aqui. Não é, não, pelo contrário. Vai se bobear, vai reduzir meu salário. Mas é o seguinte. Muito boa análise, realmente. É um cenário... E eu acho que o Aldo fica como um cara que parece cada vez mais uma salvação, né, cara? Porque ele é muito popular no Rio e acho que não sobrou outra pessoa tão popular quanto ele pra esse card específico.
O grande problema aí é que Sterling e Dillashaw também lutam no dia 22 de outubro. Então, qual é o senso de urgência do vencedor ir lutar no Rio de Janeiro em janeiro com menos de 3 meses de camp pra entrar na agenda do Aldo? Até o Aldo salvar o card de janeiro é um problema.
Mas você tem uma possível solução pra isso? Oferece a luta pro Sterling, principalmente se for o Sterling, que já tem essa pecha de não ser muito querido, oferece a luta pra ele, ele vai falar que não, e aí ele vai ter até razão de falar que não, e aí você vira pra ele.
Dinheiro.
Mas olha, o Sterling não quis... Não, o Sterling não quis, a gente vai fazer um cinturão interino aqui, Aldo, não sei.
Ah, e O'Malley.
Ou qualquer um, Aldo e Cruz, sabe? Não tô brincando, mas assim.
É uma possibilidade. O O'Malley e o Ian lutam no mesmo 22 de outubro, então...
Às vezes uma revanche com o Marlon Vera, que ganhou agora o Dominic Cruz, não sei, enfim. Eu tô só dizendo assim, que eu não duvidaria deles meterem essa não, tipo assim, sabendo que o cara vai falar não, e aí fala com ele, fala, bicho, você vai, desculpa, mas a gente tem esse card aqui, não tem o que fazer, tu vai ficar
assim. Tá na letada no stand também, né?
Não ia perder a oportunidade, exatamente.
Mas aí na sequência, meu querido Carlão, temos Paulo Costa, o Borrachinha, contra Luke Rockhold. E o Luke Rockhold tá numa confiança. E, olha, eu concordo com o Daniel Cormier, que é amigo próximo do Luke Rockhold, treinou a vida toda junto, dizendo, por que que ele escolheu o Borrachinha, né? Porque, assim, o Borrachinha teve uma atuação terrível contra o Adesanya? Teve, né? Mas foi contra o melhor do mundo até 84 quilos. A luta com o Vettori, cara, teve gente que deu vitória pro Borrachinha. O Borrachinha pressionou o Vettori a todo momento. No final, se aquela luta fosse em 6 rounds, sei lá, 7 rounds, o Vettori não ia aguentar, não. Porque no último round ele apanhou bastante, né? Então, o Borrachinha teve uma atuação excelente contra o Vettori. O Luke Rockhold foi nocauteado em sequência. Não luta há muito tempo. Tá voltando aí com uma idade avançada e pinçou o Borrachinha, que teve excelentes performances, né? Não entendi por que até agora, acho um casamento terrível pro Rockhold, que tem problema defensivo andando para trás, Borrachinha extremamente agressivo, mas é o que ele escolheu e tá confiante, já tá dizendo, eu vou ganhar e a minha próxima luta tá Aeroshot, não aceito nada além disso. Tá acontecendo com o Luke Rockhold, o Carrano, da onde vem essa... essa confiança depois do que vimos contra Jan Blachowicz, Yoel Romero e companhia.
De onde vem essa confiança? Chá de cogumelo. Não, tô brincando. Cara, é o seguinte, eu acho que você fala bastante
se disso. Dá, sabe o que é, cara? Se dá muito bem na noitada...
e acha que vai fazer isso em qualquer lugar.
E acha que a vida é uma noitada, né?
Acha que a vida é isso. Não, não é, cara. Mas eu acho que o Rockhold, assim, você fala bastante isso, eu concordo. O cara tem que verbalizar, muita gente, né? Nem todo mundo é assim, as pessoas funcionam em frequências diferentes, mas muita gente tem que verbalizar, tem que internar esse tipo de confiança para poder a própria pessoa acreditar nisso e que é possível, sabe? Eu acho que o Rockhold me parece um pouco pinta disso. Ele não está fazendo uma análise detalhada, precisa e objetiva dos fatos. Ele está, tipo, dando 3 tapas na própria cara para poder correr, sabe? Uma maratona, alguma coisa assim. Ele sabe que vai ser difícil, ele tem... eu concordo também com o Cormier, achei... Não sei... Eu concordo que é uma luta muito difícil, mas eu entendo que se ele teve a possibilidade de pegar o Borrachinha, eu não acho, do ponto de vista da carreira, um movimento errado, porque ele não tem muito tempo, né? Ele precisaria de... Pô, ele vem de um monte de derrota, a única coisa que ele tem em seu favor agora é o nome, porque ele não luta muito tempo, perdeu bastante, então ele precisa dessa... de dar um gás. Ele não podia, pô, pegar, fazer uma luta pra aclimatar, pegar um cara que tá fora do ranking e ganhar. Ele não tem esse tempo. Não sei se ele ganharia um tarot shot imediato depois de bater o Borrachinha, mas assim, talvez ele fique uma luta, na pior das hipóteses, sabe? Ou talvez até ganhe, dependendo da conjuntura. A gente nunca sabe como as coisas vão acontecer. Seria algo que seria inteligente se funcionasse. A questão é funcionar, né? Eu também acho uma luta ruim pra ele. Borrachinha tem os predicados aí pra poder terminar da forma como acabou as últimas lutas dele, né? Ele pode... se ele não conseguir botar o esquisito dele em ação rápido... Eu tenho um pouco de receio aí que ele possa ser vítima, né, de uma patada atômica e sucumbir, porque não aguenta mais. Acho que a dinâmica da luta é um pouco essa, né? Ele vai tentar o quanto antes botar para baixo e se embolar ali, porque
olha, eu acho que a chance dele é botar para baixo ou acertar uma canelada daquela de canhota na linha de cintura, que ele faz muito bem, no lugar certo, no quebrar uma costela, sei lá.
Mas assim, eu acho ainda... ele ficaria muito, muito assim... Quantos chutes na linha de cintura a gente vê e quantos pegam no fígado, quantos fraturam, né? Ali, aí a chance é até mais... É até menor ainda, né? Isso que eu queria dizer. Mas ele tá numa situação complicada, porque cada vez que o Borrachinha avançar e lançar um golpe mais pesado, ele tá a perigo, né, cara? Se conectar é um risco muito alto.
E olha só, a última vitória do Rockhold foi em setembro de 2017. Vai completar 5 anos, né?
Na verdade, 17 anos na época.
Vai, completa amanhã. 5 anos.
Cara.
E foi a vitória sobre o David Branch, que ele não lutou bem. O primeiro round ele perdeu. Ele quase foi nocauteado pelo David Branch, que tá aposentado, no primeiro round, e no segundo tirou da alma lá. Mas a última boa atuação do Luke Rockhold foi em dezembro de 2015. Aí a gente já tá falando quase 7 anos, né, cara? Vai fazer 38 anos agora, eu sei lá, eu não acho que tá com uma cara boa pro Luke Rockhold essa luta, não. Agora, pois é, pelo lado do Borrachinha, Carrano, tem um turbilhão, né? Mudou de empresário agora, não tá gostando da relação com o UFC, é a última luta no contrato, vem de 2 derrotas, insatisfação com o evento. E aí, ele vai renovar o contrato? Agora, quem tá representando ele é a namorada, né? Ele tá interessado em renovar? Porque, assim, ele tá pegando um cara conhecido, ex-campeão do mundo, e fazendo co-main event de pay-per-view. Se o UFC quisesse descartar e botar ele no cantinho aqui, pra, porra, não vai renovar, vai sair, vai pro Bellator, o UFC não daria o Luke Rockhold, que é uma luta favorável, em co-main event de pay-per-view com o lutador número 1 peso por peso estrelando, né? Acho que o UFC tá querendo renovar com Borrachinha e vai precisar. O Borrachinha precisa vencer, porque se ele perder, né, fica ruim, 3 derrotas seguidas, sem contrato, insatisfeito. Agora, se ele vencer e vencer bem, pode ser que o Dana White abra a carteira e faça a vontade dele pra renovar. Vale muito essa luta pro Borrachinha.
Ele tá, assim, numa encruzilhada, né? Tem muita coisa em jogo, realmente, e a gente há de esperar, né, pra ver como essa situação toda vai interferir. A gente tem visto nas últimas lutas, principalmente, a gente viu situações extra-octógono, tanto influenciarem o Borrachinha positivamente quanto negativamente. Ele fez uma luta acima até do que estava se esperando, por conta de toda a problemada que foi na semana contra o Vettori, né? A expectativa era muito baixa, porque foi problema atrás de problema e chegou no dia. Ele fez uma luta muito boa, como você disse, para muita gente até venceu. Em compensação, na luta contra o Adesanya, ele foi o contrário, né? Problemas também, confusões.
Não apareceu, acho, né? Não teve.
Apareceu
pra ele, daí, não teve.
E foi derrotado. Assim, aí só no modo palpiteiro, mas assim, primeiro acho que uma coisa que o Borrachinha precisava muito é paz, sabe? Um pouquinho de paz, assim. Evitar um pouco essa confusão toda, porque querendo ou não, isso desgasta, né, cara, um pouco. Mas ele tem também esse precedente de que, mesmo numa situação conturbada, ele conseguiu ter uma boa performance, como foi na luta contra o Vettori. Vamos ver como vai ser, né? Realmente o momento é complicado. Teve toda aquela história também da vacina, né? Que, pô, deu problema, sim, chamaram polícia, e, pô, aí rompeu com o empresário, e aí, pô, briga com o Dana White, faz não sei o quê. Parece que de lá pra cá, pelo menos assim, desde esses últimos momentos, a gente tem visto um Borrachinha mais focado. Eu vi ele até falando sério esses dias. Postou falando, ó, galera, eu brinco muito, faço as coisas tudo, mas, ó, pra mim é muito sério. Parece que tá numa forma física muito boa, pra não deixar realmente nenhuma dúvida. E isso também eu falei até na época que ele perdeu, né, não bateu peso, né, contra o Vettori. Não é algo recorrente, não é algo que ele faça, né, foi algo que aconteceu uma vez. Então, assim, até que se prove o contrário, foi uma exceção, e parece que ele quer mostrar isso. Então, são bons indícios desse lado, mas não dá pra negar que vamos ter que ver qual efeito nessa, né, coisa toda que tá acontecendo vai ter na cabeça dele.
É verdade, luta muito valiosa pro brasileiro. E outro ponto, né, o Borrachinha, ele tá insatisfeito com o contrato, ele quer ganhar mais, né, ele não gostou de ter sido um contrato longo pelo mesmo preço, porque ele acha que progrediu na empresa, e faz sentido, né, essa reclamação. Agora, o Borrachinha, ele ganha mais de 6 dígitos hoje, ok? Eu não sei qual é a visão de mercado, mas ele não vai ganhar múltiplos 6 dígitos no Bellator, por exemplo. E ele só ganharia isso na PFL se ele fosse campeão de GP. E pra lutar, pra ser campeão de GP, ele tem que lutar quantas vezes? 3 vezes, peso médio?
Mas ele lutou qualquer ano, não é?
Exatamente. Assim. O Borrachinha tem uma média baixa aí de uma luta e pouquinho por ano.
4 lutas, né? Você tem que fazer, se eu não me engano. 4 ou 5 lutas que você tem que fazer.
4 ou 5 lutas. Ah. Imagina, em primeiro lugar, se ele fosse pro GP da PFL, ele não lutaria com 84 quilos, porque ele não tem como cortar o peso 4 vezes no ano. Ele teria que lutar com 93 quilos. Então, é aquele negócio, né? No final das contas, ele tá insatisfeito e tal. No final das contas, o melhor Borrachinha é vencer bem, renegociar e assinar um contrato mais valioso com o UFC. Isso é o melhor que vai acontecer pra ele, né? Porque fora, a não ser que ele, sei lá, ele, Nate Diaz no boxe de celebridade, sei lá, alguma coisa assim, ele não vai fazer muito mais dinheiro do que ele tá fazendo hoje. Não se ele não for, né, um grande porta-bandeira da empresa, e não vai chegar sendo. É isso. Então, o Borrachinha tem talvez o compromisso mais importante da carreira dele agora, tirando a luta pelo cinturão, porque vale futuro, né? E ele tem só 30 e poucos anos, 30 anos, se eu não me engano, 31. Então, vale o futuro dele. Tem que levar a sério mesmo. E na luta principal, meu querido Carrano, Kamaru Usman, Leon Edwards 2. Lembrando que o Kamaru Usman já venceu o Leon Edwards no passado, venceu via wrestling. A defesa de quedas do Edwards melhorou, mas a trocação do Usman também melhorou. Pode ser uma luta completamente diferente, 5 rounds, o inglês tem a maior oportunidade da vida dele. O Kamaru Usman é muito favorito nas casas de apostas, mas eu venho chamando a atenção há algum tempo que eu acho que o Edwards pode ser a luta, tipo assim, uma das lutas mais difíceis do Kamaru Usman nos últimos tempos. Eu acho que o Edwards tem condição de embaçar pro pesadelo nigeriano. Você acha que, você concorda comigo ou acha que, pô, é difícil, né? O Usman tá flutuando e dificilmente vai, ele já tem o número do Edwards e dificilmente vai perder essa.
Cara, é difícil apostar contra o Usman, né? Ele é o lutador número 1 do mundo, ele tem vencido todo mundo de forma até relativamente tranquila. Qualquer derrota dele, ou qualquer coisa que pareça uma derrota pro lado dele, é surpreendente. Porém, eu vou ter que bancar a minha opinião, que alguns podcasts atrás a gente tava falando sobre, né, o futuro das categorias e tal, e eu falei isso. Eu tô com tem uma pulguinha atrás da minha orelha aqui, que fica falando assim, cara, vai dar zebra. Por quê, Renato? Não faço a menor ideia. Você virar pra mim e falar assim, Lucas, me dê uma explicação de como... Eu não vi o futuro. Estou com um pressentimento apenas dar merda.
Tem elementos, ó. O Usman vai fazer 36 anos. Ele não é mais novinho, né? Ele vem de mais uma lesão, que é cirurgia na mão. Ele já tinha o joelho meio baleado. Pode ser que ele não esteja na melhor no auge físico e técnico.
Ele precisa muito, né? Da parte física. A parte técnica ajuda, mas ele foi sempre um lutador que dependeu muito de estar com o físico, assim, no prumo, né?
E vai pegar um cara de 30 anos que, assim, né, tá no auge físico e técnico de novo, né? A última vitória do... Assim, o Leon Edwards venceu o Nate Diaz e nos últimos 3 anos o Leon Edwards venceu o Nate Diaz, ponto final. E numa luta que ele quase foi nocauteado no 5º round. Amassou os 4 primeiros? Amassou. Mas ele quase foi nocauteado pelo Nate Diaz no 5º round. Essa foi a única vitória dele em 3 anos. Teve aquele no contest com Belal Muhammad. E antes disso, foi uma vitória fisicamente dominante sobre o Rafael dos Anjos. Sabe? Fora isso, ele pegou Gunnar Nelson, Donald Cerrone, Peter Sobota. Tem que ver o nível de concorrência que o Rock pegou. Mas é um lutador muito... É um lutador muito habilidoso, né? Muito bom em pé, queda bem. Ele é maior do que o Usman. Sei, pode ser uma luta mais difícil do que as pessoas estão imaginando por aí.
Eu concordo, cara, acho que pode ser uma luta mais difícil, assim, é difícil, é como eu falei, cara, assim, apostar, se você me desse aqui 50 prata na mão e falasse assim, então você vai apostar em quem? Apostar no Kamaru, né? Não sabe, eu não rasgo dinheiro, mas eu tô com esse feeling, eu quero ser provado errado, né? Não tem problema, eu tô aqui justamente é pra isso, né? Pra passar vergonha, meu esporte favorito é passar vergonha em público, mas tá com uma carinha, bicho, de que vai ser um momento daquele Juliana Penha Amanda Nunes, sabe? Alguma coisa assim. Porque parece que esse tipo de coisa acontece justamente quando a gente tá mais confortável. Se você lembrar todos os campeões dominantes, quando eles perderam, ou quase perderam, porque pode ser que não perca também, mas tipo Joe Jones contra Gustafsson, mesmo George St. Pierre contra Johnny Hendricks, sabe? Mesmo essas lutas que marcaram, mesmo quando não foi derrotado, sempre foi assim, cara. Um momento que você ficou, tava confortável demais, dominante demais, tudo a seu favor, de repente você toma um choque. E eu acho que ter uma chancezinha de ser. Eu tô talvez mais interessado do que as odds surgiram nessa luta por conta disso, porque eu tô com essa impressão aí forte e não é de hoje.
Se vencer, vai ter revanche imediata, né? Não tem jeito.
Não tenha dúvida.
E aí, notícia ruim pro Hanset Kimaev, que se vencer o Nate Diaz, vai chupar o dedo, vai ter que pegar um Kobe Covington, um Belal Muhammad, um, sei lá, um Sean Brady, Rakhmonov, Joffrey, alguém vai ter que fazer mais uma rodada no caso, né? Sim. E, Carrano, eu pedi aqui a opinião dos nossos membros do canal, na aba Comunidade. Na verdade, eu não pedi opinião, eu pedi premonições. O que vai acontecer nas 3 lutas principais e só serve premonição certa.
Se então, errar, vai ser humilhado aqui semana que vem, publicamente, como é nosso costume.
Ó, o Abraão Alves. Kamaru Usman atropela Leon Edwards. Borrachinha nocauteia Rockhold. E é isso. Essa é a opinião do Abraão Alves. Felipe Lopes. Borracha parte o crânio do Rockhold no primeiro round sem muita dificuldade. Aldo nocauteia e Usman vence por pontos, fazendo clinch na grade por 25 minutos.
Cara. Então você vai desligar. Ele tá com um cara que vai desligar a televisão depois do main event, então, pelo que eu entendi.
Samir. Aldo e Leon Edwards vencem por nocaute, Luke Rockhold vence por finalização.
Ô, louco.
Ô, louco. Aí esse gosta de um caos, né? Davi Bispo, chamando a atenção pra Borrachinha vs Rockhold, vai ter provocação, trash talk, encarada tensa e Rockhold caindo no primeiro jab. O homem sofre a doença do queixo de vidro mal crônico e incurável. Resta
Se
chorar.
Se quiser fazer um transplante de queixo, eu tenho um pouco que eu posso oferecer, né? Já que eu tenho um queixo bastante aqui disponível, eu posso fazer esse transplante de queixo.
Olha,
sem
Carrano,
problema nenhum.
Se você oferece 30% do seu queixo pro Rockhold, melhora a vida de 2 pessoas, hein?
Principalmente a minha, mais até do que a dele.
Ó, o Pedro Juan falando assim, será que o Borrachinha vai lutar? A primeira luta é contra a balança. Será que teremos drama nessa? Imagina o Borrachinha chega com 94 quilos na balança.
Nossa senhora, mas não parece, né? Assim, é claro que isso não quer dizer nada, porque o que vale é o peso na balança. Mas ele tem aparecido, assim, recentemente, ele parece já estar com um peso bem mais baixo do que o normal. Não está com aquela aparência que estava antes da luta contra o Vettori, não.
O Adroaldo Negreiros, eu acho que o Edwards pode surpreender, o Borrachinha vai tirar a barriga da miséria, e o Aldo estarei orando para que dê tudo certo. Não sei se você está muito confiante, não. O Rai El Kadim, eu não vejo o Aldo perdendo para o Dvashliville. Creio em nocaute rápido. Também vão marcar revanche Aldo vs Vera. É uma possibilidade, né, Carrano? Se a gente estiver pensando lá no cinturão interino, no Rio.
Agora, se não for isso também, seria sacanagem com o Aldo, eu acho, cara. Pô, assim, eu entendo como a Aldo Vera, pô, vem muito bem. Nocautes aí impressionantes. Mas, pô, seria uma tremenda sacanagem com ele. Pô, o Aldo faz o caminho, continua andando em frente, o Marlon Vera vem paralelamente, os dois se encontram de novo lá em cima, depois do Aldo vencer, não dá, né? Se fosse o cinturãozinho interino, vai lá.
O Bruno Barros, não sei se é coração, não sei se é razão ou emoção. Kamaru Usman será dominado, assim como o Tyron Woodley foi, e o recorde histórico de vitórias no UFC segue sendo do Anderson Silva.
Olha, não sei, eu não sou muito experiente nessa coisa de fazer análise, não, mas eu acho que é emoção, tá? Mas tudo bem.
Arthur Domingos, há de se admirar a coragem do Luke Okoye, só pegou pedreira e dessa vez tá botando um rostinho bonito e lindo e sedoso pra ser desconfigurado pelo Borrachinha. É, o Luke Okoye, eu não entendi também essa chamada dele, né? Podia ter pego o Derek Bronson, não é não, né? Um casamento melhor? O Jack Hermanson.
Não, pode. Nome pra enfrentar o que não faltava. Ele tá numa situação que, assim, apesar dele, né, preferência ser pra pegar nomes mais importantes, porque ele é um ex-campeão, cara, ele precisa pegar qualquer adversário no peso médio, você não pode falar nada, porque ele tá, a fase dele realmente não é das melhores, né?
Ó, Leonardo Botino, José Aldo out-wrestled por Merab.
Ô, louco!
Olha aí.
Seria algo inédito, né? Nunca aconteceu.
O Moisés tá levantando aqui, se o Usman atropelar mesmo e o Poatan nocauteou Adesanya, creio que o Usman sobe imediato pra tentar dois cinturões. Mas aí tem a revanche, né, do Adesanya. É. Você não vai perder essa oportunidade.
E aí, o Poatan teria ganhado duas vezes, né, do Adesanya. Aí sim pode ser que role.
Lucas MP, 25 minutos de Usman pisando no pé do Leon. Pô, pode ser também, né? Trava contra a grade que nem fez a primeira luta com o Masvidal, pisa no pé e passa o tempo. Rafael Aguiar, Usman vai fazer o Leon de gatinho. O que seria fazer de gatinho? Dança gatinho.
Vai ficar dando uíscas pra ele na boca.
Ercílio Neto, todos serão atropelos. Borrachinha vai se redimir com a empresa. Nova empresária, vai tudo se alinhar. TKO no segundo round, Aldo KO no primeiro e Usman TKO no primeiro. Olha aí, tá indo nos favoritos. Tá assim. Paulo de Almeida, Luke Okoye irá usar uma bermuda na cor vinho tinto. Isso será perfeito para a próxima desculpa do Paulo Desculpinha. O pessoal gosta do Borrachinha. Canguru Usman vai embolsar mais uma. Abraço pro Raj Bulinha. Essa é bem bolado, bem bolado.
Canguru Usman, bravo.
É, abraço pro Rasbolinha, Gina Carrano e Galã de Rodoviária. Oh, esse... O Gustavo Boscato. Edwards comete o regicídio. Aldo vence por pontos e Borrachinha destrói para valorizar o passe na renovação de contrato.
Esse é um palpite que eu poderia ser meu, esse palpite aí.
João Bortoloto. Borrachinha e Rockhold fazem desfile de roupas íntimas. Fora isso, na primeira direita do Borrachinha, o Luke cai que nem saco de batata. O Leonardo Sacre. Luke tá velho sem poder de absorção. Cai no primeiro soco. Tá todo mundo achando que o Luke tá morto, né? É uma impressão meio geral aqui.
Vamos ver, né, se ele tá morto mesmo. Se tiver, a resenha pode ser a cara dele desfigurada, escrito morreu mesmo. Seria uma boa resenha pra morte anunciada do Luke Rockhold.
Com exceção do Ruiter Santiago, Aldo Usman vence, Borrachinha vai encher a cara de vinho e ser finalizado pelo Rockhold.
Não, mas o evento é em Utah. Se fosse na Califórnia, que tem umas vinícolas boas, podia ser mais complicado. Mas Utah não tem nada. Não. Lá é a terra dos mórmons, pô. Não pode, nem pode... É Utah mesmo o evento, né?
Lake, é.
É, pô, terra dos mormons, não tem nada disso não, pode ficar tranquilo.
Ó, o Peder Mundgaard, né, o sobrinho do André, apareceu aqui e diz que o Usman sairá preso por tentativa de homicídio.
Que isso.
Que não existe definição para essa luta. Tá achando que o Leon Edwards será assassinado. O Matheus Rezende. Aldo amassa o Georgiano e pede o title shot. Irei torcer muito contra, em letra maiúscula, Borrachinha. E hoje monocauteia Leon Edwards. Ó, o Arthur BS. Borrachinha vai deixar o Rockhold feio. Aldo nocauteia o Leon e vai quebrar a banca. Meu salário está nessa combinação. Não é muito responsável, né, o Arthur BS?
Responsabilidade fiscal passou longe.
Pedro Lins, Kamaru perde, quebra a bolsa, eu fico rico. Simples. Simples, né, Carrano? Esse... É simples, né?
Aí, simples. O mapa da mina, pô. Tá facinho, facinho.
Ó, mudaram aqui, Bruno Marujo. Leon Edwards choca o mundo. Sei. Essa luta principal eu tô achando que, sei lá, Thiago Mansanari, Borrachinha sem vinho e com cabelo é imbatível. Vai brutalizar o Pedra Velha. Pedra Velha. Ah, Rockhold. Bem bolado.
Segura a pedra, né? Mas tudo bem, vai.
E ele diz aqui, Aldo vai ganhar e enfrentar a Drogashot pelo cinturão.
Drogashot também é muito bom.
O Márcio dos Santos. José Aldo infelizmente perde, pois virou boxer. Borrachinha particularmente não gosta dele, mas vence no primeiro round. Camaru, campeão até se aposentar. Na luta de sábado, o Vera me fez recuperar dinheiro perdido em outras apostas.
Deu sorte, porque o trem tava indo pro outro lado. Não foi? Quase que você perdeu dinheiro e recuperou ele na bacia das almas.
E ó, quem apareceu aqui, Carrano? Gilberto Lima. Triste, triste, né? Com a aposentadoria do Rory McDonald. Triste. E tá tão triste que nem falou do Rory McDonald. Deu uma resposta curta. Acho que dá Leon Edwards. É, não quer nem lembrar, né? Continua com a foto do Rory na capa.
Do Rory. Pô, essa cara, eu não vou adiantar. Não quero passar o carro na frente dos bois, mas meu abraço da cobrinha tem a ver com esse momento aí.
Calma, Davi Piovesan, Little Eraser, vai ser expulso da categoria pelo Coroa Rockhold.
Que isso?
O André Tenório, Rockhold sendo pragmático, vence o Borrachinha. É, agora começou mais, mas no geral aqui tá todo mundo achando que o Borrachinha ia matar o Rockhold. Que nem o Romeu 113, o Usmo vai perder nos pontos, José Aldo passa e o Borrachinha vai vencer e chutar o balde do UFC. É, chutar o balde pra onde, né? Essa é a pergunta que eu fiz aqui, né, antes. Você pega a bolsa do Musashi no Bellator, não deve ser muito maior do que a do Borrachinha hoje no UFC.
Hello, you Mike! I love you, Mike! You say something like this for me, and now I say you! I love you! See you soon, boy!
É isso, Carrano. Vamos embalar aqui essa semana, enchemos linguiça, né, com essa prévia de pay-per-view, mas quero saber se temos um abraço da cobrinha.
Então, Renato, temos um abraço da cobrinha, como eu dei uma diquinha aí antes do... No, na participação dos membros, o abraço da cobrinha de hoje. Ele é um abraço da cobrinha, um abraço do membro, mas ele, ao contrário dos outros abraços da cobrinha, ele tem um quê de respeito aí, de minuto de silêncio, né? Pro Gilberto Lima. Pô, cara, foi a pessoa mais, o membro mais mencionado, a pessoa mais lembrada no último fim de semana, porque o Rory McDonald, o Red King, o cara que tem mais anos de carreira profissional do que de vida antes, né? Ele começou a lutar MMA aos 16 anos e teve uma carreira de 17 anos. Ele passou mais tempo da vida dele lutando MMA do que vivo, assim, né? Do que fazendo outras coisas, digamos. Aí encerrou a carreira, já tava, né? Apesar dos 33 anos, tava já muito veterano o Rory, carreira longa.
Quilometragem altíssima.
Quilometragem, guerras, né? É, pô, foi difícil achar uma foto, eu ainda tava machucado, mas é difícil achar uma foto dele que não tá, porra, todo estrupiado.
E outra coisa, Carrano, eu tava pensando essa semana, muita gente tem a noção, não, é bom começar a treinar a carreira no MMA muito cedo, às vezes acontece isso, né?
Sim, desgasta, né, cara, porque não adianta, bicho, olha, pensa nisso, 17 anos ali, pô, batalhas como ele enfrentou, né, a luta contra o Rob Lawler, claro, marcou muito, mas não foi só essa, cara. Ele teve no Bellator, teve luta sangrenta, na PFL agora também. E isso, obviamente, cobra um preço. Fez o que tinha de fazer, conquistou seu cinturão, apesar de não ter só disputado o título, né, sem não ter vencido, mas foi campeão do Bellator. Ganhou sua graninha ali na PFL, agora deve ficar, né? Não sei se ele vai voltar pra British Columbia ou vai ficar em Montreal, onde ele treinava. Mas vai curtir sua vida agora, o que não deve ter curtido nada, inclusive, né? Vai aproveitar. E o Gilberto Lima, fica um abraço aqui. Torcer pra ele encontrar outra pessoa, Renato. Eu não acho que a gente não pode perder esse personagem. O Gilberto Lima é um personagem muito forte no nosso podcast, da nossa cultura do sexto round. Então encontre alguém que vá substituir o Rory McDonald. Gilberto, você tem uma semana para aparecer com o novo ídolo aí, para a gente poder lembrar de você sempre aqui.
Maravilha. Lembrando que essa semana será a semana do despacho, né, Carrano? Vamos despachar todas as vendas do sexto round, mais de 600 pedidos, está tudo pronto. Carrano já mandou alguns na sexta-feira, algumas luvas, né?
É isso.
Essa semana todas as camisas estarão prontas, todas as caixas serão despachadas. Então, nos próximos dias e na próxima semana, principalmente, vai começar a chegar tudo aí na casa de vocês, né, Carrano? Vamos rezar para o correio entregar tudo bonitinho, né?
Vamos rezar para chegar tudo e, assim, deixar só uma dica também pro pessoal, né? À medida que vocês forem recebendo os códigos de rastreio, fiquem de olho, porque vai que, tentar entregar, você não tá em casa, alguma coisa, vocês conseguem manter o controle de onde as coisas estão, né? Qualquer dúvida, mais uma vez, eu sempre gosto de reforçar, chamem lá no WhatsApp, eu, Raíssa, tamo lá para atender vocês. Não é incômodo nenhum, viu? Fiquem tranquilos, a gente, inclusive, faz questão de responder todo mundo, ajudar e dar uma informação sempre que for necessário.
E o WhatsApp é só ir lá no sextoround.com.br o site está no ar exatamente para vocês terem acesso rápido ao WhatsApp, né? Então vai lá, sextoround.com.br, logo na cara ali, né? Na parte de cima tem o link do WhatsApp, você clica ali, você fala com o Carrano e com a Raíssa, eles resolvem aí o seu problema rapidinho. Né? Um grande abraço a todos, meus queridos. Voltamos semana que vem. Também vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau.